Papo com o Anjo.
Olá, bem-vindo ao Papo com o Anjo, mais um podcast, mais um episódio. Hoje um episódio diferente, um episódio especial, episódio com alguém muito próximo a mim, muito próximo mesmo. Senhoras e senhores, com vocês, Davi Braga.
E aí, galera, tudo bem? Pai, muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. Eu já dei entrevista para bastante gente, né? Acho que é a primeira vez que eu sou entrevistado por você.
Você me entrevistou outro dia, né? Eu tava tremendo de medo lá, você entrevistando, você fez cada pergunta. Esse vídeo nosso tá no YouTube,
tá, né? Tá no YouTube, tá muito bem visualizado lá. Agora você vai ter a oportunidade de perguntar o que você quiser aí pra mim. Do mesmo jeito que eu fiz perguntas difíceis pra você, faça perguntas difíceis pra mim.
Acesse esse vídeo dele aí, que ele fez várias perguntas difíceis pra mim. Mas ele editou, viu? Ele tem um time. O Davi, ele tem um time que trabalha com ele. É enorme o time dele. Eu não tenho ninguém trabalhando comigo. Como é que pode o filho ser maior que o pai?
Eu já falei pra ele. Se você não tem ninguém trabalhando pra você, você contrata. É fácil resolver.
É fácil. Nada que o dinheiro não compre, né? Não pague,
não,
né?
Não é assim, não. Tem muita coisa que o dinheiro não compra, mas a equipe você consegue contratar.
Ah, pessoal, vocês que me acompanham sabem que meu estilo de educação, meu estilo de educar filhos é pra vida, né? Eu digo que a gente precisa educar filhos pro mundo e não mudar o mundo pros filhos. E Davi não é diferente. Davi, desde os 13 anos, para quem não conhece, desenvolveu a habilidade de fazer negócios, né? De empreender desde muito cedo. E ele desenvolveu aí um negócio dele e depois saiu crescendo. Depois vendeu esse negócio e hoje ele é um cara que estuda, tá na faculdade aqui em São Paulo, tava nos Estados Unidos antes da pandemia, né, Davi? E agora você tá aqui em São Paulo. E de verdade, eu queria saber de você o seguinte, Davi. O que é que o jovem que tá te vendo pode aprender com você?
Então, tem bastante coisa. Primeiro, ele pode aprender a técnica, né? Depois que eu completei agora 19 anos, que eu fui estudar um pouco mais sobre a minha jornada, sobre a minha vida, eu desenvolvi meio que uma metodologia para que os jovens possam se tornar protagonista como eu sempre fui desde muito novo. Então eu busquei entender a minha história.
Mas você fez na prática, você não tinha metodologia, exatamente, porque eu não te ensinei metodologia.
Exatamente, eu aprendi, eu fiz na prática.
Você foi lá e fez, né? Você não tinha ninguém pra te ensinar, porque eu não te ensinei.
Exato.
As pessoas acham que isso é uma jogada de marca, muito pelo contrário, né? Eu fui lá, se vira, moleque, você foi lá e fez, né?
Exato.
E aí você desenvolveu uma metodologia?
Eu estudei a minha história, eu olhei pra minha história, eu vi tudo que eu fiz e eu desenvolvi com base nisso a metodologia. Mas qual a grande sacada de tudo isso? O caminho que eu escolhi para protagonizar a minha vida foi através do empreendedorismo. Eu comecei a empreender e criei negócios. O jovem, ele pode se tornar um protagonista independentemente da área de escolha dele. Então ele pode ser um médico protagonista, um engenheiro protagonista. O ato de você protagonizar a sua vida é você buscar se tornar o melhor naquilo que você decidir fazer. Cada um com suas aptidões, com seus sonhos, com seu propósito, com seu objetivo. Novamente, eu escolhi protagonizar a minha vida através do empreendedorismo. Mas a minha vida, a minha jornada, não é um mapa para o sucesso para os jovens. Eu não quero que eles peguem a minha vida e simplesmente se baseiem nela para construir a deles.
Mas você baseou o método seu na sua história.
Eu baseei o método protagonista.
Ah.
Eu não baseei o método... Por isso que o nome do meu movimento se chama Jovens Protagonistas.
E não, né? É o método Davi Braga, é o método protagonista.
E não é Jovens Empreendedores. Porque não necessariamente eu quero que todo mundo empreenda. Não é todo mundo que está pronto para empreender. Não é todo mundo que tem aptidão para empreender. Mas todo mundo tem aptidão natural para ser protagonista. Ele só precisa ir lá e resgatar o que já é dele, resgatar o potencial que ele já tem, que já é dele, e de fato se tornar protagonista a partir disso.
Quando você era jovem, você montou um negócio, eu não investi em você. Para quem não sabe, Davi montou um negócio e eu não dei investimento. Ele me pediu, eu não dei. Tanto é que ele foi buscar no Shark Tank e recebeu não, e eu achei muito bom ele receber não no Shark Tank. Eu comemorava e a mãe chorava. Não vai receber o não. Porque eu acho que a vida tem que dar porrada mesmo, você tem que levar porrada para aprender. Eu acho bacana isso, e você é um cara que virou um cara muito resiliente por conta exatamente dos nãos que você recebeu. Mas eu quero te perguntar, já que devolvendo as perguntas capciosas que você me fez quando eu participei do teu canal, você ficou chateado porque eu não investi em você?
Claro que eu fiquei. Eu não tinha bagagem emocional para entender o que você estava fazendo. Óbvio que eu fiquei.
E por que você não disse para mim?
É porque eu também não entendi. Na real, eu olhava aquele não que você me deu. Naquele momento eu tinha um sentimento de que ele estava sendo positivo por alguma maneira, por alguma coisa. Só que eu não entendia muito bem do que se tratava aquilo. Depois que eu passei por um processo de amadurecimento E eu olhei para trás da minha jornada e eu comecei a ver que se eu tivesse recebido tudo de mão beijada, hoje eu não teria nenhum tipo de desafio. Hoje eu não teria nenhum tipo de vontade de continuar crescendo e de continuar fazendo. Então, hoje em dia, eu olho para aquele não como a melhor coisa que eu poderia ter recebido na minha vida.
Mas você ficou com raiva na hora?
Raiva não. Eu fiquei chateado. Não com você, mas comigo, porque você sempre foi meu herói, você é meu pai. Então, no momento que você me disse não, eu peguei e eu associei aquilo. Beleza, então eu não sou bom o suficiente.
Mas você falou na hora assim, pá, você investe em tanta gente, não quer investir em mim? Você não falou isso?
Exatamente. E aí você continuou dizendo não.
Tanto é que você ligou para vários amigos meus, o que foi que eu fiz?
Você não deixou eles investirem em mim, mesmo exatamente. Eles querendo, mesmo o meu negócio tendo muito potencial. E aí, tanto é que eu fui pro Shark Tank, né, como você falou. E no Shark Tank, eu não avisei a ninguém que eu tava me inscrevendo.
Não, eu recebi uma ligação, pra quem não sabe, eu recebi uma ligação do Shark Tank. Você tem que passar aqui pra assinar um documento. Eu digo, que documento? Não, seu filho. Eu achei que era outra coisa. Não, é seu filho que vai participar. Eu digo, eu liguei pra mãe dele, né, que é a mãe conivente com ele. Que é o Davi Oxodozinho da mãe. Aí foi, e eu fui lá, terminei aceitando, né. Mas eu liguei pra Camila, que a Camila Farani tava lá na cadeira de anjo lá. E ela disse, Camilo, o Davi vai aí, não sei quando é, mas ele vai aí. Ela disse, opa, como é que ninguém resiste ao Davi? Eu vou investir nele. Eu digo, calto lá, não invista.
É, de fato, você não deixou que eles investissem em mim.
Não, eu não deixei, não interferi. Só eu brinquei com a Camila, ah, tá. Eu não falei pra eles não investirem. Eu não liguei pro Shiba, não liguei pra ninguém pra dizer não investe no Davi. Eu apenas avisei a Camila que você ia passar lá.
Entendi. E aí, aquele não que eu recebi lá no Shark Tank foi... Eu lembro muito bem que eu liguei pra você desesperado, tipo, no FaceTime, eu e minha mãe no Viva Voz, no telefone. E eu, pai, e agora? Eu recebi o não, eu tava contando com o sim, eu tinha certeza que eu ia levar o sim. E você começou a rir, você começou a... Você não sabe de nada, você não tem ideia o quanto que isso vai ser bom pra você.
Exatamente. Falei o contrário, né?
E eu extremamente chateado e você rindo. Eu falei, caramba, como é que pode um negócio desse? Foi a mesma situação de quando eu levei um golpe dos programadores lá atrás, quando eu era muito jovem.
Exato.
E aí você também riu, você falou, é bom que você nunca mais vai cometer esse mesmo erro.
Exato, porque assim, cara, quando você erra e você perde alguma coisa, você nunca mais vai querer errar, cara. Então, qualquer ensinamento do não, ele é muito poderoso. E essa é a minha técnica. Eu gosto de que você receba... Claro que eu não sou um cara que facilita a vida de ninguém. Só que você já tem 18, 19 anos. Então, acho que já está na hora de... Você já corrigiu muita coisa, já sabe fazer muita coisa. Né? Eu sou super orgulhoso. Você montou esse negócio de protagonista aí. E eu tive, domingo passado, numa casa cheia de jovens e tal. E realmente o que você faz pelos outros, pelos jovens e essa mensagem que você está passando de que eles podem e não tem esse jovem mimimi cheio de encheção de saco que não querem nada com a vida, de repente eu vejo um monte de menino tudo junto querendo mudar o mundo, né?
Querendo
um negócio maravilhoso, tendo um negócio que eu quero investir lá. Então, putz, então, isso pra mim
em
faz.
Em 3 dias, né?
Em 3 dias. Isso faz uma grande diferença pra mim. E isso realmente eu digo assim, putz, missão cumprida. Eu sei que você ainda tem uma estrada enorme. E é muito bacana quando a gente vê que um jovem que já viveu o que você viveu, com 19 anos, quando você tiver 30, cara, né, e você chegou com 19, muito à frente de muita gente, né? Você tem um menino que é seu mentor, é mentorado, seu Kid Investo, que eu vou entrevistar aqui num episódio também, o Felipe. Cara, esse menino, quando ele tiver 19 anos, o que ele já não vai ter feito na vida, né? Então, isso é muito, muito gratificante como pai e como educador do mercado, né? De alguma forma eu educo empreendedores também, ver que você seguiu esse rumo. Agora, você está aprendendo ainda, então eu queria que você me falasse um pouco o que a escola está te ensinando, porque você sempre foi um menino que nunca gostou de decorar nada, tirava nota baixa, né? E eu puxava a tua orelha, né, tua mãe também, né? Porque eu acho que tem que estudar, cara. Esse negócio de dropout não tá certo, não.
Não tá certo pra você, né? Pra muita gente funciona.
Não funciona. Dropout, pra quem não sabe, é largar a faculdade. Eu não sou muito ligado a diploma, mas, cara, você tem que terminar a faculdade.
Vamos lá, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que evolução e conhecimento é juros compostos. Ou seja, quanto mais cedo você começa a aprender e se desenvolver, o quanto antes você vai empilhar conhecimento, sabedoria e amadurecimento. Então, se o kid tem 13 anos, tem 12 anos e começou com 12 anos a fazer nessa, a estar nessa jornada e a conviver com gente muito boa com a idade que ele tem.
Mas ele não tem que estudar, velho?
Não,
também?
Eu não tô dizendo que ele tem que sair da escola, não, cara.
Ah, sim, então pronto, me preocupo com isso.
São dois assuntos completamente diferentes. Tá. Uma coisa é outra.
Beleza.
Eu tô falando do assunto de amadurecimento.
Ah, tá.
Ele vai estar muito mais longe quando ele tiver 19 anos do que eu estou hoje. E eu, quando tiver 30 anos, vou estar também muito mais longe do que eu tô hoje. E muito mais longe que a maioria das pessoas de 30 anos, por ter começado aos 13. É por isso que eu falo que é tão importante você começar a aprender cedo. É você começar a se colocar em situações desafiantes cedo. Porque quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai errar. Mais cedo você vai falhar, mais cedo você vai consertar os erros e mais cedo você vai aprender. E o mais interessante de tudo isso é que quando você se joga pra esse mundo real e você começa a conviver com pessoas que realizam, que fazem acontecer com a idade que você tem, mesmo você sendo jovem, você aprende com os erros dos outros. E eu falo que só existe um atalho pro sucesso, que é de fato você aprender com os erros das outras pessoas. Então o Kid tá aprendendo com os meus erros, assim como tem todos os meus outros mentorados que também estão aprendendo com os meus erros, com os meus acertos, para que eles possam não cometer os mesmos erros.
E mentorados tudo de 16, 17, 18?
Que nada, tem de 37 anos lá dentro, tem gente de todas as idades. Não, mas... O nome é Jovens Protagonistas, mas a gente não é excludente com a idade. Eu acredito, e o movimento acredita, que idade não limita, não representa maturidade.
Tá, Davi, mas a grande maioria lá eram meninos.
Ah, sem dúvida,
17,
sem dúvida.
17, 18, 16.
A grande maioria são jovens, mas então... a gente não exclui. Então,
não, mas é porque você tá falando que ele já tá na frente de muitos outros jovens. Então, o que essa molecada vai aprender com a sua experiência, que vai poder sair na frente de muita, na competição da vida.
Assim como tem gente de 37 anos que não viveu a experiência que eu vivi. Consequentemente, eu tenho o potencial de ajudá-los dentro do mercado e dentro das áreas que são coniventes para isso. Até porque eu estou muito mais do que preparado para lidar com isso, para ajudar alguém a criar um negócio. Muito mais do que preparado para ajudar alguém a se desenvolver pessoalmente, que são assuntos que eu estudo e que eu domino completamente.
Tá, mas você vai terminar a faculdade?
Eu vou.
Vai terminar?
Vou.
Porque eu quero?
Não, tem nada a ver com você, eu não faço nada. Eu sou independente financeiro desde os 15.
Tudo bem, então, mas não precisa jogar na minha cara que você não precisa do meu dinheiro. Não precisa.
É, isso mesmo que
não
eu vou
precisa.
Dizer.
Então, a partir todo do... mundo já sabe, eu sei que você é independente.
A partir do momento em que você não paga mais as minhas contas, eu sou obrigado, como filho, a te honrar. O que é te honrar? Escutar a sua opinião. Isso significa que eu vou seguir? Não. Então, se você falar continue a faculdade e eu não quiser continuar a faculdade e eu quiser sair, tá tudo bem. O problema é só meu e eu vou ter que bancar com os ônus ou os bônus que essa decisão minha vai ter, que vai me gerar.
É porque eu acho incompatível você não educando, né? Você falando pra jovens, você não ter... Não sei, enfim, não sei se é preconceito.
Vamos lá, eu tô na faculdade.
Posso estar errado, tá certo, velho?
Eu tô na faculdade,
velho,
agora, eu encontrei uma faculdade que eu me identifiquei, a Link. É Link School of Business, que é uma faculdade...
Então tem a ver com a identificação?
Com certeza, comigo tem. Eu tava nos Estados Unidos, na melhor faculdade International Business dos Estados Unidos. E eu não me identifiquei. E eu me identifiquei aqui no Brasil.
Por que não identificou? Que você tava tudo maravilhoso lá pra você.
Não tava tudo maravilhoso. Eu não me identifiquei porque a faculdade não é prática. A faculdade é extremamente teórica. Eu tinha professores que nunca realizaram nada na vida. Eu, com 19 anos de idade, realizei 200 vezes mais do que eles realizaram com 50 anos de idade.
E você acha que essa é a frustração do jovem, então?
Eu tô falando que é a minha frustração.
Não, mas você acha que a maioria dos jovens que começa a perceber o protagonismo...
Vamos lá, me diz uma coisa. Você vai usar... Você já sabe o que você quer, beleza? Você tem 13 anos, você já sabe o que você quer. Você sabe que você quer ser empreendedor, como eu sabia. Eu criei um negócio com 13 anos. E com 12, com 11 anos, eu já dava sinais do que eu iria ser. E
sim,
do que
você
eu queria
foi,
fazer.
Dedo na tomada desde pequenininho.
Exato, eu já vendi chiclete, já vendi cupcake e tudo mais. E aí eu chego tendo plena convicção do que eu quero ser na minha vida. Eu fico o tempo inteiro estudando o sistema reprodutor das briófitas. Estudando detalhes extremamente complexos que eu nunca vou usar na vida. E eu sempre fui o tipo de pessoa que questionou esse tipo de coisa. Porque não fazia sentido pra mim. Eu parto do pressuposto que eu preciso aprender coisas que vão me ajudar no período de um ano. Então, se eu tiver tendo desafios congruentes ao que eu tô aprendendo naquele momento e fizer sentido, tá tudo bem. E é isso que tá acontecendo na faculdade agora. É por isso que, cara, que eu tô achando incrível. A faculdade mais parece uma mentoria do que uma faculdade em si. Os professores são todos de mercado, não existe vestibular. Eu nunca fui uma boa pessoa fazendo prova. Eu sempre ficava desatento, esquecia e odiei essa lógica. Odiava e odeio essa lógica de decorar. Aplicar e esquecer. Eu sempre gostei de reter, e a gente só retém conhecimento que a gente consegue ver utilidade prática daquilo, e não simplesmente coisas que não fazem sentido. Eu sou fã do sistema escolar americano, que te permite que você estude um pouco de tudo. Eu tive aula nos Estados Unidos, quando eu morei lá.
Na high school, você tá falando.
Na high school. De empreendedorismo, de economia, de programação.
Mas você acabou de falar que a faculdade que você fez era teórica.
Era, eu tô falando da escola, não tô falando da faculdade.
Certo, então quer dizer que a faculdade nos Estados Unidos...
Você tem que acompanhar meu raciocínio aqui, você tá devagar.
Não, velho,
Você tá devagar no raciocínio aí.
Não é devagar no raciocínio, porque eu fico pensando assim, olha, nem todo mundo tem acesso ao que você tem, nem todo mundo estuda na Link, por exemplo, né, na Link School of Business, pô, escola de administração incrível, 6 andares de prédio, né, os caras, pô, o Álvaro Chocaí, um cara incrível, montou um negócio, um benchmark de várias faculdades do mundo, trouxe para São Paulo. Beleza, tá bom, você tá lá, certo? Agora, e quem não tá?
Deixa eu terminar de falar a história da high school.
Tá bom.
Beleza. Aí, na high school, eu tive aula de negócios, de empreendedorismo, de programação, de economia. É, a gente fez um trabalho muito legal na aula de economia, onde todo mundo começou a investir. Ele trouxe um programa que a gente tinha dinheiro fictício e no período de 2 meses, quem mais conseguisse valorizar o dinheiro ganhava um prêmio real em dinheiro para começar a investir. Ou seja, são experiências que eu tive que me permitiram entender o que é que de fato eu gosto de fazer. Eu sempre falo que o sucesso da vida real é pautado e baseado em você ser bom em alguma coisa específica e buscar todos os dias se tornar ainda melhor nessa coisa específica. Só que o jogo é descobrir qual é essa coisa específica. E você nunca vai saber se você gosta de alguma coisa e se você sabe de alguma coisa se você não experimentar. E o high school americano, ele em 4 anos, ele te permite experimentar um pouco de tudo para que você possa saber. E outra coisa, você não precisa aprofundar em assuntos que não necessariamente são interessantes para você. Você não tem os 3 anos do Brasil de ensino médio, o primeiro, o segundo e o terceiro, estudando tudo de tudo. Ele foca no que é importante para você.
Beleza, Davizinho, mas só que kid, por exemplo, que a gente tá falando do kid, o Felipe, ele estuda aqui no Brasil, velho.
Beleza, então
ele
que
faz
que
high school
fazer?
Aqui no Brasil, então, sei lá, faz primeira série, não sei.
Não, primeira série não, ele tá longe ainda.
Tá na oitava, sei lá.
O que você tem que fazer é aproveitar ao máximo que você pode.
Então, qual é o conselho que você dá pra quem não tem essa oportunidade?
Aproveite ao máximo a oportunidade que você tem na escola pra você aprender o máximo que você puder. E pra que, principalmente, você utilize a escola como oficina pra você descobrir o que você sabe e o que você gosta.
Ou seja, que você tem que provocar a escola. Né, se provocar no bom sentido, de criar grupos,
exato.
De fazer grupo de trabalho, de sair do decoreba no sentido...
Preste atenção que todos os negócios que eu criei foram frutos de problemas que eu encontrei dos meus amigos do colégio, dos meus amigos na escola. Então eu utilizei o meu ambiente escolar de maneira produtiva. Eu tinha o que fazer? Não tinha, eu tinha que acabar a escola. Eu sempre incentivo as pessoas a acabarem a escola. Quando eu tinha 16 anos e a minha empresa estava em 57 cidades no Brasil, eu não saí da escola. Eu estava faturando muito bem, já estava ganhando dinheiro, já tinha livro publicado, já tinha ido pro Shark Tank. E mesmo assim, todo mundo havia, escola pra quê? Escola pra quê? Pra mim não interessava. Eu continuei fazendo escola. Então se eu, com os resultados que eu tive, continuei na escola... Qualquer jovem também deveria continuar. É esse tipo de incentivo que eu dou para os jovens.
Muito
não,
bem.
Jovens, não larguem a escola. Fiquem na escola.
Muito bem.
Mesmo com os resultados que eu tive, eu fiquei na escola. Eu não sou irresponsável.
Muito
de
bem.
Sair dizendo para todo mundo para largar a escola. Mas, falando sobre
quê,
faculdade,
Davi?
Tem uma coisa. Eu não acredito que faculdade é o único caminho para o sucesso. Eu acredito que a faculdade pode ser um canal para que você aprenda coisas relevantes, para que você faça networking, para que você... Principalmente aprenda com bons mestres, que são bons professores. Entretanto, eu não acho que ela é determinante para o sucesso. Existem diversas maneiras de aprender. Vamos lá. O objetivo é o quê? Aprender. Você tem a sua maneira de aprender. Eu tenho a minha maneira de aprender. Eu acredito que todo o conteúdo que você vai aprender ou pode aprender na faculdade, você consegue aprender sozinho. Sem dúvida alguma. E hoje em dia a internet ela veio para descentralizar e para entregar para todo mundo o acesso ao conhecimento e acesso ao conteúdo. Então, na internet, você tem a possibilidade de aprender sobre o que você quiser aprender de maneira gratuita. E eu tenho certeza que você consegue aprender a mesma coisa que você aprenderia em uma faculdade, sozinho, em casa, estudando por conta própria. Principalmente, levando em consideração esse movimento, que a gente tem diversos influenciadores que estão entregando gratuitamente e sem...
É muita coisa gratuita na internet, é verdade.
Entregando gratuitamente o que de fato precisa ser aprendido pro sucesso. Agora eu tenho diversas críticas ao sistema educacional brasileiro.
Não, tudo bem.
Você ouviu falar em prosperidade ou sucesso?
Não,
ou propósito?
Eu estudei na faculdade de administração, eu aprendi a administrar as coisas dos outros e não a minha. Né? Então, assim, eu tenho também minhas críticas, mas eu não acho que você deva incentivar o dropout.
Mas eu não incentivei em momento nenhum, velho. Eu nem vou incentivar.
Então tá bom, me fala uma
tranquilo.
Coisa.
Tira esse peso das suas costas.
Tirei.
Que o problema é. E mesmo se incentivar, o problema é só meu, né?
Tá bom,
relaxa.
Beleza. Olha, quem senta aqui, aqui é o Papo com o Anjo. Quem senta aqui geralmente são investidores. É o cara do dinheiro, o cara que tem do outro lado. Você é um empreendedor. Lá em casa eu digo que eu tenho um empresário, investidor e um empreendedor. Você é um cara que busca por problemas, você quer resolver. resolver problema o tempo todo, né? E como é que é, Davi, suas finanças? Você não investe ainda, né? Então, como é que é? Você investe nos seus negócios como empreendedor. Sei que você investe nos seus negócios. Você arrisca e bota skin the game naquilo que você acredita. Então, beleza. Mas como é que vai ser o Davi? O que você orienta para esses empreendedores, para que eles comecem a pensar em investimento também?
Eu vou usar uma frase sua. Não existe nenhum negócio melhor do que negócios.
Não existe nada mais rentável do que negócios.
Não existe nenhum negócio melhor do que negócios. Ou seja, não existe nada que rentabiliza mais do que negócio. Ou seja, quando você investe em alguma ação da Bolsa de Valores, é como se você estivesse pegando o seu dinheiro e você investindo e confiando naquela empresa para que aquela empresa gere algum tipo de retorno e venha de volta até você. Eu faço a mesma lógica, só que a minha diferença é que eu crio o negócio. Eu mesmo vou lá e pego a frente de batalha e faço acontecer. E é muito massa o sentimento de protagonismo que eu tenho, porque eu tô gerando renda, tô gerando emprego, tô gerando economia pro nosso país, consequentemente eu tô fazendo o Brasil continuar andando pra frente. Eu acredito muito no empreendedor, então uma dica que eu dou, um direcionamento que eu dou pra quem tá escutando, cara, de verdade, se você encontrar um problema que seja decente, você encontrar uma solução para esse problema que seja boa o suficiente para que você consiga passar por um processo de validação constante e para que você tenha segurança de que você pode criar um negócio a partir disso, empreenda, faça acontecer, uma vez que você está disposto a enfrentar os desafios que tem que ser enfrentados para que você empreenda.
Porque são muitas barreiras, né? Empreender
diversas,
no Brasil
não é fácil.
Começando
por você.
Eu?
Começando por cada um de vocês, na real. Não é você que tem nada a ver com isso.
Sim.
Começando por cada um de vocês, porque tem duas ferramentas principais no nosso subconsciente de proteção, que é você economizar energia e você evitar frustrações. A partir do momento que você empreende, você está indo de encontro a essas duas frentes de batalhas. Ou seja, você está explorando o seu potencial, você está gastando energia pra caramba. O que seria muito mais fácil, simplesmente você seguir a boiada, seguir o que está todo mundo fazendo, que é muito mais simples. Você não tem que se desafiar, você não é criticado, você não tem que explorar seu potencial.
Você fica ali na barra da saia da mãe e do pai.
Na saia da mãe e do pai, você vai pra uma faculdade, depois você busca um emprego fixo e é muito mais confortável.
Ou estudar pra concurso.
Ou estudar pra concurso, é muito mais confortável.
Nada contra, né?
Na real, tenho contra.
Tem, né?
Tenho.
Tá.
Tenho algumas coisas contra, sim. É porque eu acredito que eu não tenho contra quem faz, eu tenho contra quem não sabe que tem o potencial de fazer um pouco mais. Não é contra ele, é contra a mentalidade que ele tem, por isso...
Como diz meu amigo Pablo Massal, o salário é inimigo do lucro.
Isso aí. E aí, o que é que eu quero dizer sobre isso? Eu não tenho problema nenhum com quem sabe que tem o potencial e não executa. Se esse cara sabe que tem o potencial e quer viver a vida dele do jeito que ele tá vivendo, tudo bem. Não, mais uma vez, o problema é só dele. Mas a partir do momento que tem alguém que tá nessa situação por ignorância, porque não sabe que existem outros caminhos pro sucesso, aí sim, eu curto muito tentar alertar essas pessoas e tentar acordar essas pessoas de alguma maneira para que eles entendam que a vida é muito mais do que passar a vida inteira em um trabalho chato e repetitivo que não necessariamente você gosta em troca de um salário que não é condizente com o nível de trabalho que você aplica lá dentro daquele negócio. Ou seja, que você não ganha de maneira...
Mas, Davi, imagina, eu fico pensando
que
assim...
Que você não ganha de maneira proporcional ao seu esforço.
Se não tivesse trabalho, se não tivesse pessoas trabalhando, operando e fazendo as coisas, a gente só teria empreendedor no Brasil.
E os intraempreendedores? E as pessoas que têm a mentalidade empreendedora?
Então você está falando de mentalidade, você não está falando do emprego em si.
Eu também tô falando de emprego em si, mas agora, nesse momento, eu estou falando de mentalidade.
Tá.
Então, nem todo mundo que tem a mentalidade empreendedora vai empreender, de fato, vai criar um negócio. Nem todo mundo tem a coragem, nem todo mundo tem a aptidão para isso natural, ou nem todo mundo tem a vontade de fazer isso, e não tem problema nenhum.
Pessoal, vocês estão assistindo aqui, ouvindo um podcast onde o pai tá falando com o filho, e é um papo como se estivesse lá em casa. Esse é o papo que nós temos em casa. É assim que funciona a conversa, não só com ele, mas com o Theo e com a Maria. É claro que algumas coisas a gente não fala, né? Até por... tem coisas que eu acredito, tem coisas que ele acredita e a gente respeita. E é assim que tem que ser, né? Mas, Davi, eu queria que você falasse a marca Davi Braga. O que que é a marca Davi Braga para você e para a gente ir para o encerramento, assim? Porque você é um cara hoje que está na internet, você tem empresas te patrocinando, você tem um monte de coisa. Você faz, faz negócio, faz palestra. Como é que é o Davi Braga? Como é que ganha dinheiro na internet? O que que isso representa para você?
Vamos lá, o Davi Braga, a partir do momento que eu vendi a minha empresa, passou a ser meu foco principal de negócio. Eu trabalho a minha marca pessoal como um business. Então eu gero empregos, eu tenho funcionários, eu pago impostos, eu tenho trabalhos a fazer. E eu tenho diversas frentes de batalha. Então eu faço palestras, eu faço publicidade, eu faço projetos específicos para grandes empresas, eu faço patrocínios, eu faço diversas coisas que se tornaram um negócio de fato chamado Davi Braga.
Você é maior do que a sua empresa?
Sem dúvida alguma, você sempre é maior que a sua empresa. Sempre. A sua marca pessoal sempre tem que vir em primeiro lugar.
Mas uma marca pessoal não tem valuation.
Tem sim.
Porque eu não investiria numa marca pessoal.
Se eu entrar
pessoal.
Não tem problema.
Eu investiria na tua empresa, numa marca pessoal, não sei.
É por isso que eu criei a Jovens Protagonistas, que não depende diretamente de mim. Que
é, talvez o Jovens Protagonista pode ser uma sensação de equity, talvez. Mas...
É claro, até porque não depende só de mim. Assim como a Primo Rico ela é focada em equity do Negro, a Jovens Protagonistas também é focada em equity. Porque...
Então você seguiu o Negro, o projeto
também,
dele?
Também, eu usei vários de benchmark.
Olha aí, Negro, olha, tá te copiando, viu?
Eu usei vários de benchmark. Inclusive o Kid que vai falar aqui, ele tá nos meus planos futuros aí.
Muito
de
bem, quer dizer que você quer ter vários protagonistas dentro de uma empresa.
E aí,
uma holding de negócio.
Exato.
Bom, eu só quero saber o seguinte, se você vai me sustentar. Isso é o que eu quero saber.
Com todo prazer, você me sustentou até os 15 e eu sustento você até quando você quiser.
Muito bem, então me leve, não me deixe nunca.
Não, deixa não.
Cuide de seu pai.
Conta comigo.
Feliz do filho
que se torna pai do seu pai.
Muito bem. Olha, pessoal, eu digo que a gente muitas vezes quer... ensinar filho a ser filho. Mas o Davi me ensinou que a gente precisa aprender a ser pai. E isso é uma realidade para mim, o tempo todo aprendendo, né? Não é fácil lidar com um empreendedor protagonista dentro de casa.
Dá trabalho até para sair para jantar, para almoçar no domingo.
Meu Deus do céu, uma disputa. Que restaurante nós vamos? Mas olha, deixa um recado final para quem está nos assistindo aqui. A gente tem que ir para o final. Aqui na Jovem Pan tem o reloginho travadinho, né? Porque você é meu filho que eu vou abrir o reloginho. Então deixa ali naquela câmera ali um recado para quem está nos assistindo. Alguma dica bacana para um jovem que está buscando seu espaço no mercado e não está conseguindo convencer o pai, por exemplo, que ele é um protagonista.
Ah, isso é legal. Primeiro de tudo, não entre em embate direto com o seu pai. Só tem uma coisa que pode fazer com que o seu pai mude a sua concepção sobre você. É o resultado. Então comece a empreender, faça acontecer. E depois você vai trazer para o seu pai, para os seus pais, uma sensação de segurança. Que você de fato já sabe o que você está fazendo. E aí vai ser muito mais fácil para ele olhar para você e acreditar no teu projeto. Mas uma dica geral que eu dou para todo mundo é, cara, primeiro de tudo, o seu sucesso na vida real... Ele vai ser pautado e baseado em você ser bom em alguma coisa específica e buscar todos os dias se tornar ainda melhor nessa coisa específica. Olhe qualquer pessoa de sucesso ao seu redor. Veja se ele busca querer ser bom em tudo. Na verdade, não. Ele busca querer ser bom em alguma coisa específica. Também tem outra lógica. A grande maioria das pessoas, elas têm a necessidade de querer ser aprovada por todo mundo. De querer agradar todo mundo. A gente aprende isso na escola. Aprenda que muitas vezes você vai desagradar a maioria das pessoas. E tá tudo bem com isso, não tem problema algum. Eu não faço questão nenhuma de agradar todo mundo. Eu quero agradar mais a minha opinião, a minha visão e eu mesmo. Do que ficar querendo o tempo inteiro se tornar uma pessoa que eu não sou pra agradar todo mundo. Então, muitas vezes eu desagradei meu pai.
Não, várias vezes.
E eu falo com todo o prazer do mundo. Eu vou te desagradar diversas outras vezes. Porque você é você, eu sou eu.
Muito bem.
E tem muitos pais que ficam querendo utilizar os filhos como ferramenta de realização dos próprios sonhos. Uhum. E o que eu falo é que não.
Ah, mas eu me realizo com você.
Ah, sem dúvida. Mas você não impõe as suas vontades.
Vocês estão
mim.
Assistindo esse microfone aqui? Esse fala pra caramba. Mas ele realiza. Né? E isso pra mim é honra, é orgulho, né? Que eu sei que ele tá falando aí, porque ele sabe o que tá falando. E ele faz o que ele tá falando. Né? Se não fosse assim, eu seria o primeiro a dar porrada nele. Porque o que tem de empreendedor de palco por aí, entende, cara, só com superficialidade, você é um cara que faz aquilo que fala. E pelo menos aprendeu a fazer ao longo do tempo, né? Porque no começo você não tinha nem experiência para isso. E você foi lá e fez. Então, assim, é uma honra, um orgulho, né? De ter isso, de ter você dessa forma dentro de casa. E muito bom. É isso.
Você aprende comigo?
Ah, não vou. Não, eu sou eu que tô te entrevistando.
É que eu vou fazer um corte dessa parte aqui pra
não
colocar
deixa,
nos meus cursos.
Porque eu já tô pedindo pra eu terminar ali. Eu aprendo todo dia com você, Davi.
Valeu, painha. Tamo junto.
Valeu.
Obrigado.
É isso aí. Esse foi mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui, curte lá, se inscreve no canal. Esse foi mais um podcast Papo com o Anjo.
Papo com o Anjo.